Muito bem, vamos falar sobre o seguinte assunto. A Anvisa decidiu, em reunião neste domingo, a autorização para uso emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Este é o assunto que eu vou conversar agora com o professor Dr. Esper Calaz. Ele é titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC e responsável, acompanhou os testes, vem acompanhando, né, os testes da vacina aqui no Brasil. Professor Esper, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Arsênio, um prazer falar com você e aos ouvintes da rádio.
Bom, é um dia muito importante porque a gente está conversando no dia seguinte, desde que foi um momento histórico para a ciência brasileira, sem dúvida alguma. Muitas pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo da Anvisa para saber como os técnicos se posicionariam. Então eu vou começar, a primeira questão que eu coloco, professor, é a seguinte... Que avaliação o senhor fez da autorização feita, com algumas restrições sim, mas que avanço, que passo importante foi dado ontem pela Anvisa com autorização?
Foi um dia em tanto, não é mesmo, Oxani?
Sem dúvida.
Eu não sei se eu lembro alguma vez que uma audiência da Anvisa foi acompanhada por tantos brasileiros, né? Uhum. Parecia até final de campeonato de futebol. E isso mostra a importância que o que aconteceu ontem atingiu e o impacto que pode ter no curso do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Uhum. O que foi feito, algo relativamente inédito em vários sentidos, porque essa modalidade de aprovação emergencial pela Anvisa é nova. Ela acabou sendo criada para dar resposta mais rápida a coisas que a gente poderia fazer para tentar controlar a pandemia de Covid-19. Até então, era um processo mais lento, que envolvia a aprovação, que ainda continua valendo, mas é a aprovação definitiva para uso de um produto médico. Uhum. E aqui não, aqui é uma avaliação inicial, mediante a situação emergencial que a gente está vivendo, para trazer mais rápido um produto, nem que seja de forma provisória, para utilização no combate à pandemia. Com a aprovação de ontem, abre-se a possibilidade dos gestores de saúde utilizarem a vacina para vacinar a população. Uhum. E, consequentemente, tentar reduzir o número de casos de Covid-19 que exercem tanta pressão no sistema de saúde, tanto na saúde pública, que é o sistema único, como a saúde suplementar, que é a medicina privada brasileira.
Uhum. Os diretores da Anvisa, eles fizeram questão de enfatizar que a vacina é muito necessária neste momento, professor, porque não há tratamento precoce contra a Covid. Isso ficou bastante claro, não é? Na medida em que aprovaram o uso emergencial, os estudos vão prosseguir. Agora, a pergunta que não quer calar: as vacinas são eficazes e seguras? São dois aspectos importantes que foram analisados, assim como também a segurança, né, das fábricas que estão produzindo estas vacinas. Então, vamos falar diretamente para o nosso ouvinte agora, né, porque muitos podem estar, inclusive, nesse primeiro grupo que será vacinado após os profissionais de saúde. Elas são eficazes e seguras? Claro que o senhor vai falar sobre a Covid-19, né? Nós também estamos falando da aprovação que foi dada ontem à vacina de Oxford, AstraZeneca. Mas a Coronavac é eficaz e segura?
Eficaz e segura. O perfil de segurança assemelha-se muito à vacina da gripe que a gente dá todos os anos para as pessoas acima de 60 anos de idade no Brasil. Uhum. É uma vacina feita de vírus morto, então não tem condição nenhuma de causar nas pessoas a Covid-19, porque o vírus é completamente inativado. As reações que as pessoas tiveram à vacina foram muito típicas de qualquer vacina, que é um pouco de dor no braço, um pouquinho de, às vezes, mal-estar no dia seguinte à vacinação. Não aconteceram eventos que a gente considera graves associados ao uso da vacina, que é muito importante. E ela foi muito bem tolerada, porque quando a gente fala de efeito colateral, às vezes a vacina dá muita dor, ou, por exemplo, a pessoa fica muito mal no dia seguinte, isso não aconteceu. De uma certa forma, está entre as vacinas mais seguras que a gente já testou até hoje. E ela é eficaz também, porque ela pode ser avaliada em diferentes níveis. O primeiro nível foi a pessoa desenvolver qualquer sintoma de Covid-19 com um teste, aquele cotonete de nariz, que tenha dado positivo. A queda foi de metade, mais ou menos. Ou seja, aqueles que tomaram a vacina tiveram metade da chance de ter uma doença identificada. Já as pessoas que tiveram sintomas e precisaram procurar um médico, a queda foi de 78%. E, finalmente, aqueles que necessitaram de ser internados com Covid-19, aconteceram somente 7 casos durante todo o protocolo, e esses 7 casos involuntários que receberam placebo só. Embora isso não tenha tido uma significância estatística, como a gente fala no jargão científico, todos os casos aconteceram somente em quem não recebeu vacina, o que é uma coisa que nos deixa muito entusiasmados, porque continuando essa tendência, a gente vai ser possível também provar que a vacina dá proteção muito grande, talvez até maior do que nas outras definições, de proteção contra a Covid-19 na sua forma grave.
Agora, qual é o grupo que está garantido para receber essa vacina? É importante a gente falar um pouco também. A gente sabe que vai começar com os profissionais de saúde, já está sendo iniciado esse processo. Também indígenas, quilombolas e aí as pessoas com mais de 70 ou 75, professor Anos.
Eu acho que o plano delineado pelo Programa Nacional de Imunizações é começar com extratos de idade dos mais idosos, aí vai caindo, né? A razão disso é porque todos esses grupos são selecionados pelo risco que apresentam de se expor ao vírus, daí é o exemplo dos profissionais de saúde, por exemplo, e depois aqueles mais sujeitos a sofrerem muito com a doença, quer seja porque tem uma condição que aumenta o risco disso acontecer, por exemplo, as pessoas de muita idade, quer seja porque vivem em ambiente cujo acesso, a velocidade e a qualidade do acesso ao serviço de saúde é muito limitado. Por exemplo, populações indígenas, ribeirinhos e outros grupos que têm essa dificuldade. Então, essas diretrizes variam de um país para o outro, mas de uma forma geral elas andam muito de forma semelhante. Premissas sempre respeitadas na escolha dos grupos.
Bom, alguns grupos populacionais não estão sendo testados e não vão fazer parte dessa primeira leva da vacina, que a gente não sabe se deve durar 3 meses, se será complementado com as 2 doses. Aí queria que o senhor falasse das 2 doses também, com espaço de tempo de 14 ou 28 dias, se isso será concluído no primeiro semestre, qual é a perspectiva e quem fica de fora também, por enquanto.
Oxane, eu acho isso é em decorrência do número de vacinas que o Brasil vai ter disponível.
Professor, a gente está ouvindo com dificuldade. Vou pedir para o senhor afastar um pouquinho do bocal e pode retomar sua resposta.
Ah, pois não. E agora melhorou, não?
Melhorou. Ótimo.
Isso tudo depende do número de doses que o Brasil vai ter acesso. Imagina que, eu quero só lembrar todo mundo que o Brasil é um dos melhores países no mundo na implementação de programas de vacinação em massa. A ideia e a operacionalização de vacinações em massa foi gestada no Brasil. Quem é mais velho está nos escutando deve talvez se lembrar das primeiras campanhas de vacinação contra a poliomielite. O Brasil ainda tinha casos de poliomielite espalhados pelo país, nós ainda tínhamos dificuldade de chegar em algumas regiões, e aí se o Brasil colocou o boné de um país que não conseguia até então implementar no seu calendário básico de vacinação de crianças uma política onde todas as crianças, especialmente a que tem menos acesso, recebessem a vacina nas datas que eram pré-estipuladas. Então, o que se passou a fazer? Olha, vamos fazer campanha de vacinação, a gente chama a criançada toda e vacina milhões e milhões. Muitos acharam isso uma loucura, mas na ocasião isso fez com que o Brasil não só ampliasse a vacinação contra a poliomielite, como também essa estratégia fez com que o país erradicasse a doença. Então, a gente não tem casos de poliomielite há mais de uma década aqui por causa dessas campanhas de vacinação em massa. Esse conceito foi espalhando para outros tipos de vacinas, sarampo e outras mais, para tentar controlar a outras doenças e foi sendo um exemplo, inclusive citado pela Organização Mundial da Saúde, como de sucesso para outros países que passaram a adotar. Tudo isso fez com que o Brasil criasse uma estrutura que tem mais de 38 mil pontos de vacinação por todos os municípios, que é um dos melhores do mundo. A gente tem colhido frutos disso. Um deles é mostrar que, durante a pandemia, com todas as dificuldades, o Brasil fez uma campanha de vacinação contra a gripe em pessoas acima de 60 anos que teve cobertura de 91%. Então, quando a gente olha as dificuldades que Estados Unidos, Inglaterra e outros países estão passando agora para vacinar contra o Covid-19, eu tento remeter a esse exemplo brasileiro. Tudo isso para dizer o seguinte: se o Brasil tivesse número suficiente de doses para toda a população, tem certeza absoluta que em poucas semanas estava todo mundo vacinado. Agora, por que a gente não faz dessa forma? Porque não tem. O Brasil tem um pouco mais de 11 milhões de doses da Coronavac, precisam de duas doses para completar o esquema. As vacinas da AstraZeneca estão a caminho, a gente ainda não recebeu. Eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse essas doses hoje, até o fim de fevereiro, o Brasil inteiro estava vacinado. Muito bem. Os contratos e parcerias assinadas entre o Butantan e a Sinovac, e entre a Bilmanguinhos e a AstraZeneca, foram estabelecidos, e aos poucos, quando foram chegando essas doses, eu tenho certeza que eles vão conseguir implementar, junto com os gestores de saúde, um sistema de vacinação rápido. Agora, por que que tem toda essa discussão, qual grupo vai primeiro, qual grupo vai depois? É porque a gente acaba administrando essa escassez, né? Eu acredito que com um tanto de produção, um aumento progressivo, além do número de vacinas que vão sendo aprovadas nos diferentes países, e o Brasil será também um deles, nos meses que virão vai começar a ter um aumento de aporte de vacinas, de doses, e talvez no segundo semestre a gente tenha até uma pletora, quer dizer, a gente tem vacinas sobrando aí de vários produtores diferentes, e agora aparecem múltiplas opções que a gente vai poder escolher. Agora, o problema disso tudo é que a gente vai perdendo um certo tempo até tudo isso acontecer, e a epidemia não perdoa, o vírus continua sendo transmitido, continua vitimando as pessoas. Agora, essa ideia de selecionar esses grupos é que vai fazer com que aos poucos a gente utilize a estrutura de saúde para ir ampliando a percentagem de vacinados.
Muito bem. Claro que neste primeiro momento será a Coronavac, inclusive teve uma reunião agora pela manhã, os governadores e o ministro da Saúde entraram num acordo, né? A vacinação deve começar já na segunda, começaria na quarta, então não há motivo para esperar, a vacina está aí, precisa ser dada, certamente que as pessoas vão receber, não só aqui em São Paulo, mas assim como em outros estados, primeiramente a Coronavac, né, professor, para a gente começar a concluir. E quando a da AstraZeneca chegar, então essa distribuição também será realizada, seja uma, seja outra, seja uma terceira vacina que pode ser também, ter também uso emergencial autorizado, professor, quero que o senhor passe um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo da importância individual e coletiva de receber a vacina. Aguarde a notificação, veja se você está no grupo, né? E dirija-se a um posto de saúde mais próximo. Assim foram os planos de imunização até aqui. Assim será com a Covid-19, esperamos, né?
Lógico. E a gente, na minha opinião, nós não vamos conseguir ficar livre de que o vírus circule entre as pessoas. É. Mas na medida em que todo mundo vacinar, a chance dessas pessoas transmitirem o vírus para os outros cai muito. E por isso que é essa consciência coletiva de que a vacinação protege não só a si, mas a quem é próximo, é muito importante. É um conceito que as pessoas têm que lembrar para, na hora que recusar a receber uma vacina, porque acha, por qualquer teoria conspiratória, que não deveria fazer parte desse esforço brasileiro, está colocando não só a si própria sob risco, mas também aquela pessoa que ele gosta, que vive ao lado dele, também sob risco. Vamos lembrar que a gente, a despeito de todas as diferenças políticas, ideológicas, a gente tem uma que é cara para todo mundo, que é a saúde da população.
Sem dúvida alguma. Vamos aguardar, tomara, né? A gente possa receber o mais rápido possível na medida em que a vacina AstraZeneca chegue e também a do Butantan avance na produção, que está, né, em larga escala. E os estudos continuam, inclusive para outros grupos, né, professor? É isso que a gente vai fazer. Você continua aí acompanhando, é responsável pelos testes da vacina. Os testes continuam para trazer mais detalhes, mas sem dúvida que é fantástico, em tempo recorde. Parabéns à ciência e todos os profissionais envolvidos. E a gente conseguiu iniciar esse ano, felizmente, com essa perspectiva, com essa luz, né, no fim do túnel. É muito bom poder tratar desse assunto. Professor Dr. Esper Calaz, da Faculdade de Medicina, responsável pelos testes da vacina da Coronavac. Muito obrigada, professor.
Um prazer falar com você. E eu quero estender um agradecimento muito especial aos voluntários que participaram do estudo, aos 16 centros, com todas as suas equipes, que se esforçaram por 8 estados brasileiros para chegar a esse resultado, e também as agências financiadoras e aos colegas do Instituto Butantan, que atuaram durante todos esses meses de uma maneira frenética para a gente conseguir concluir o estudo e fazer esse processo de submissão. Muito obrigado, viu, Roxane, e um abraço a todos os ouvintes.